E ensino integrado e ensino inclusivo. Sabe que a gente ouve tanto esses termos, né?
O tempo todo.
E na correria é muito fácil a gente tratar os dois como se fossem, sei lá, a mesma coisa.
Sinônimos, né?
É. Mas aí eu fico pensando, será que são mesmo? Tipo, colocar um aluno com deficiência numa escola comum já quer dizer que ele está de fato incluído?
Pois é, essa é a pergunta central. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje.
Que bom.
Para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar um material muito interessante chamado Conceituando Ensino Integrado e Inclusivo, da Michela Carvalho da Silva.
Legal.
E a nossa missão aqui é justamente essa: ir além do superficial, sabe? Diferenciar de verdade esses dois modelos, entender a filosofia de cada um.
E descobrir por que um deles é considerado o caminho certo, né?
Exatamente. O único caminho realmente democrático para a educação, segundo os especialistas.
Perfeito. E para começar a desemaranhar isso, vamos direto para as definições. O que o material diz que é o tal do ensino integrado?
Então, o modelo de integração foi, basicamente o primeiro passo para tirar os alunos com necessidades especiais daquelas escolas totalmente segregadas.
Certo, um avanço.
Enfim, um avanço. A ideia é, eles começam a frequentar a mesma escola que os outros, a questão é o como.
Ah, tem um como.
Tem. E aí é aí que mora o problema. O texto deixa claro que, nesse modelo, eles podem estar em turmas separadas, sabe? Ou em salas de recurso.
Ou só participar de algumas aulas, tipo educação física, o recreio.
Exato. Aulas de artes. É uma presença física, mas não necessariamente uma participação completa.
Entendi. É como ser convidado para uma festa, mas ter que ficar num cantinho específico do salão.
Nossa analogia é perfeita. É isso. O material usa uns termos bem fortes. Ele diz que é uma inserção parcial e condicional.
Condicional, essa palavra é pesada.
É a chave de tudo, porque condicional quer dizer que o aluno precisa provar alguma coisa, ele precisa, tipo, se preparar.
Atingir um certo nível para ser aceito.
Isso.
Para poder ser aceito num ambiente regular.
A responsabilidade da adaptação cai quase toda nas costas dele.
Peraí, isso é fundamental. Então, no modelo integrado, a mensagem é tipo: o problema é seu, se adapte para caber no nosso sistema. É isso?
É.
Porque se for, a palavra integração soa quase como uma maquiagem.
É uma leitura dura, mas é exatamente a crítica que o material faz. A integração se preocupa em colocar a pessoa no ambiente, mas não em transformar o ambiente para recebê-la de verdade.
E é aí que o ensino inclusivo entra. Pra aí.
Para virar o jogo completamente. Ela é radicalmente diferente. Nela, não existe mais essa conversa de turma separada ou participação parcial.
Tá.
Os alunos com necessidades especiais estão na mesma escola e na mesma turma que os outros, o tempo todo.
Ok.
A ideia central é que não existe um ensino normal e um especial. O que existe é um ensino de qualidade que tem que ser flexível bastante para abraçar todo mundo com suas particularidades.
Então sai a palavra condicional e entra.
O incondicional. O texto descreve a inclusão como total e incondicional. Não tem essa etapa de preparação do aluno.
Ah.
O sistema, a escola, o professor, todo mundo é que tem que estar preparado e em constante adaptação para receber cada aluno. A responsabilidade muda de lado.
Ela sai do indivíduo e vai para o coletivo.
Para o sistema.
Exatamente. Nossa. Mas dizer que a integração pode ser, na prática, uma forma de exclusão é uma afirmação muito poderosa. O material aprofunda nisso? Porque parece, sabe, contraintuitivo.
Sim, e é aqui que a análise fica mais profunda mesmo. O fascinante é como o texto vai desconstruindo o que parecia ser uma boa intenção.
Certo.
Ele argumenta que o modelo de integração se contenta com umas mudanças superficiais. É como pintar a parede de uma casa que tem um problema na fundação.
A estrutura continua a mesma.
A mesma. O sistema faz algumas concessões, mas a estrutura principal, os paradigmas, os métodos de avaliação, tudo isso fica intocado.
E a consequência direta é que a pessoa com deficiência precisa se espremer para caber nesse sistema rígido.
Exato. O sistema pede que a pessoa se ajuste para ser recebida. E o texto aponta para uma coisa ainda mais sutil e até perigosa.
O quê?
A tendência desse modelo de incentivar a pessoa a disfarçar as limitações.
Como assim disfarçar?
Pensa num aluno surdo, por exemplo. No modelo puramente integrador, a ênfase toda pode ser em ensinar ele a oralizar, a ler lábios.
A se parecer o máximo possível com um ouvinte.
Exatamente. E isso, segundo a fonte, desvaloriza outras formas de ser e de se comunicar, como a Libras, que é a língua natural dele.
A mensagem implícita é: o seu jeito não é o padrão. Então imite o nosso.
É violento, né?
Muito. Cria-se um padrão de normalidade, e quem tá fora precisa ralar para entrar na caixa.
Perfeitamente. O material descreve isso como a criação de um bloco majoritário e homogêneo de pessoas sem deficiência. As outras pessoas com suas diferenças ficam ali orbitando ao redor, tentando se encaixar.
E a simples presença no mesmo prédio já é vendida como um grande avanço, como integração.
Isso. Mesmo que não haja troca, aprendizado mútuo, participação real.
Fica muito claro. Não é sobre transformar o sistema, mas sobre formatar o indivíduo. E a filosofia por trás do modelo inclusivo, como ela responde a isso tudo?
Ela vira a lógica de ponta cabeça. O princípio fundamental da inclusão é a sociedade que precisa se adaptar para atender, para valorizar e acolher as necessidades de cada pessoa.
É uma inversão total de responsabilidade.
Total. O texto é enfático, diz que isso exige mudanças profundas de paradigmas e a extinção de preconceitos. A gente não está falando mais de pequenos ajustes. É uma reforma completa.
E essa reforma, ela beneficia só as pessoas com deficiência? Porque um crítico poderia argumentar que isso desvia o foco do resto da turma.
Que o material destaca muito bem. As mudanças para incluir de verdade acabam beneficiando todo mundo.
Como assim?
Pensa numa rampa na escola. Ela não beneficia só o aluno cadeirante. Beneficia a mãe com carrinho de bebê, o idoso que vai visitar a escola, o aluno que quebrou a perna.
Certo.
Ou um professor que usa mais recursos visuais e auditivos. Ele não ajuda só o aluno com deficiência visual ou auditiva, mas também aquele aluno que aprende melhor vendo, ouvindo, sabe?
A sociedade fica, como um todo, fica mais inteligente, mais atenta às necessidades de todos.
Exatamente. A inclusão celebra a individualidade. As limitações não são mais algo a ser disfarçado, mas são aceitas e respeitadas como parte da diversidade humana.
E essa ideia de aceitar em vez de disfarçar me lembra aquela citação demolidora no material, aquela que desmonta a ideia de categorias.
Aqui diz que não existem os especiais e os normais. É um soco no estômago do preconceito, né?
Totalmente. O material diz com todas as letras. Não existem os especiais, os normais, os excepcionais, mas apenas pessoas com deficiência. Essa frase sozinha desconstrói uma hierarquia que a gente aprende a vida inteira.
Sim.
Ela coloca todo mundo no mesmo patamar de humanidade.
E ao fazer isso, ela remove o outro. Não tem mais nós e eles. Existe só nós, um grupo diverso. Essa é a essência filosófica da inclusão.
Ok, a filosofia é linda, é transformadora. Mas a gente sabe que da teoria para a prática tem um abismo, né? Como tudo isso se traduz em ações concretas numa sala de aula com, sei lá, 30 alunos, com um professor que muitas vezes está sobrecarregado? O material reconhece essa dificuldade?
Reconhece e muito. O texto é bem pé no chão quanto a isso. Ele é honesto ao dizer que essa transição é uma tarefa complexa, que exige mudança no sistema escolar inteiro, não é algo que um professor faz sozinho.
Ufa!
Envolve a estrutura física da escola, o projeto pedagógico, a formação dos professores, o material didático, as famílias.
E políticas públicas, imagino?
Claro, políticas públicas que deem suporte a tudo isso. A responsabilidade não pode cair só no colo do professor.
De jeito nenhum.
E a fonte deixa claro que é um compromisso compartilhado. Poder público, gestão da escola e os educadores. Ela até se apoia em nomes de peso, como Romeu Sasaki, e em documentos como a Declaração de Salamanca.
Certo.
Para afirmar que o modelo inclusivo não é só uma opção boazinha. Ele é um modelo mais apropriado, por ser democrático, por garantir o direito à educação de qualidade para todos, sem exceção.
Tá. E para o professor que está lá na linha de frente, ouvindo a gente, pensando por onde eu começo, o material dá umas dicas práticas.
Dá, sim. E são sugestões que, como a gente já falou, acabam sendo ótimas para a turma inteira. O ponto de partida, a principal virada de chave, é a avaliação.
A avaliação? Como assim?
Em vez daquela avaliação tradicional, que compara um aluno com outro e com a média da turma...
O ranking.
É. A proposta inclusiva foca no progresso individual. A pergunta muda de "o João está no mesmo nível da Maria?" para "o João de hoje sabe mais do que o João de um mês atrás."
Isso tira um peso enorme da comparação.
Total. A avaliação vira um instrumento para entender o processo de cada um, não para rotular.
E a postura do professor também muda?
Radicalmente. A postura passa a ser de humildade, de parceria. O texto sugere que o educador precisa estar aberto para pedir ajuda. E, mais importante, reconhecer que os próprios alunos são fontes de informação sobre como eles aprendem.
O aluno como especialista em si mesmo.
Exato. É uma inversão de poder muito interessante. O professor não é o único que sabe como ensinar. O aluno é o maior especialista em como ele aprende.
Essa troca parece se conectar com a ideia de autonomia, que o material também fala, né?
Totalmente. Se você confia que o aluno pode te dizer como ele aprende, o próximo passo é confiar que ele pode fazer escolhas.
Certo.
A sugestão é criar um ambiente onde os alunos sejam incentivados a escolher atividades, a tomar decisões, a aprender com os próprios erros. Atividades em grupo são fantásticas para isso.
Porque exigem negociação, colaboração...
Respeito às diferentes habilidades. Perfeito.
O texto também fala em flexibilidade e criatividade. Como elas entram aí?
São a base. Flexibilidade é entender que cada um tem um ritmo. Não dá para esperar que todos aprendam a mesma coisa, do mesmo jeito, ao mesmo tempo.
E a criatividade?
Entra nos recursos. É usar jogos, música, vídeo, organizar a sala de formas diferentes. Sabe, sair daquela monotonia das carteiras enfileiradas.
Falando em sair, uma das sugestões que eu mais gostei foi justamente a de sair da sala de aula.
É tão simples e tão poderosa, né?
Muito.
Pensa na riqueza que é uma visita a uma feira livre. Ali tem matemática, ciências, língua portuguesa, estudos sociais, tudo acontecendo ao mesmo tempo.
O material sugere visitar parques, museus, mercados.
Até criar uma horta na escola. E por que isso é inclusivo? Porque num ambiente assim, com tantos estímulos, cada aluno pode se conectar com o conhecimento de uma forma única.
Vamos pegar esse exemplo da horta. Não é só sobre plantar.
De jeito nenhum. Pensa só. Um aluno pode ser ótimo no planejamento dos canteiros, usando matemática.
Outro, com mais habilidade motora, vai ser o melhor em cavar e plantar.
Um terceiro pode registrar o crescimento das plantas, aprendendo biologia.
Exato. E um quarto pode cuidar da venda do que foi colhido, aprendendo sobre empreendedorismo. Todos estão no mesmo projeto, colaborando, mas cada um contribuindo com sua força.
É a inclusão na prática.
É a inclusão na prática. E para fechar essa lista, o material dá muita ênfase à expressão.
Em suas várias formas.
Sim, porque a comunicação não é só a fala. A sugestão é criar espaços cênicos, usar fantasias, caixas.
Deixar as crianças criarem. É contar histórias usando não só palavras, mas sons, imagens, objetos que possam ser tocados, cheirados. Isso garante que a mensagem chegue a todos. E claro, a brincadeira. Brincar é a linguagem universal da infância.
Ouvindo tudo isso, fica muito claro que o que se chama de prática inclusiva é, na real, simplesmente boa pedagogia.
Exato.
É o que todo e qualquer aluno merece, com ou sem deficiência.
Exatamente. Esse é o grande clique do conceito de inclusão. O objetivo final, como o próprio material resume, é levar os alunos a explorar, pesquisar e questionar para que se tornem autônomos, críticos e construtores do próprio saber.
E isso não é um objetivo para um grupo específico. É o objetivo da educação. Ponto.
Ponto.
Então, recapitulando o nosso mergulho de hoje, a gente viu que a diferença entre integração e inclusão é abissal. Não é só uma palavra.
É uma mudança de filosofia.
Integração é sobre colocar a pessoa dentro de um sistema que já existe e, basicamente, esperar que ela se adapte. É condicional.
Enquanto a inclusão é sobre transformar o sistema para que ele seja capaz de acolher e valorizar cada pessoa. É uma participação incondicional.
E a fonte que a gente usou deixa bem claro que o modelo inclusivo é o único que está alinhado com princípios de democracia, de educação de qualidade para todos.
Perfeito. E se a gente conecta isso a um quadro maior, essa transição de pensamento da integração para a inclusão, ela reflete uma mudança social muito mais ampla.
Como assim?
É a gente parar de ver a diferença como um problema, um déficit a ser corrigido, e passar a vê-la como parte essencial da diversidade humana.
Uma parte valiosa.
Valiosíssima. A escola inclusiva é um microcosmo da sociedade inclusiva que a gente quer construir. Uma sociedade que não pergunta como podemos consertar você para que você se encaixe, mas sim...
como podemos mudar a nós mesmos, as nossas estruturas, para que você possa pertencer plenamente.
Exatamente isso.
Para a gente fechar, o material nos deixa com uma provocação final, né? Ele ressalta a importância de criar experiências de aprendizagem que façam sentido para cada grupo de alunos.
Sim, e isso levanta uma questão importante, que vai muito além dos muros da escola. Se a verdadeira inclusão exige que a gente redesenhe os sistemas para valorizar a forma de ser, de sentir e de aprender de cada indivíduo...
A pergunta que fica é...
em que outras áreas da nossa vida em sociedade a gente ainda está operando num modelo de integração? No mercado de trabalho, no urbanismo das cidades, na cultura? Onde mais a gente ainda está só pedindo que as pessoas se encaixem em moldes prontos, em vez de quebrar esses moldes para construir algo novo que realmente sirva para todos?